Feira das Profissões 2026. Escolas públicas e particulares podem se inscrever gratuitamente para participar do evento promovido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em Joinville. No dia 7 de maio, a UDESC Joinville abre as suas portas para receber estudantes do ensino médio que vão poder conhecer os cursos de graduação, as atividades de ensino, pesquisa e extensão e a infraestrutura do campus. Não perca essa oportunidade. Mais informações e inscrições no site udesc.br/cct.
Ouça a seguir Chá das Seis, 91,9, UDESC FM.
Boa tarde para você, ouvinte da UDESC FM Joinville. Bem-vindo ao nosso programa Chá das Seis, um espaço cultural com entrevistas, informações e tudo o que você precisa saber para ficar por dentro do que acontece na nossa cidade. E para explorar a cultura e entretenimento, vamos contar com convidados especiais, artistas, músicos, especialistas e personalidades. Começa agora o Chá das Seis, na Rádio UDESC FM Joinville. Eu sou Ana Flores. No programa de hoje vamos conversar sobre o Caderno dos Monumentos de Joinville. E para conversar sobre o assunto, falamos com a organizadora e também responsável pela pesquisa e pelos textos, Catiana Rocha Machado. Olá, Catiana, seja bem-vinda à Rádio UDESC FM Joinville. Tudo bem contigo?
Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Tudo bem? Sempre uma alegria trazer esse tema para os ouvintes da Rádio UDESC. É uma vontade que a gente tinha com esse projeto de chegar o mais longe possível. Então, agradecemos o espaço.
Nós que agradecemos a tua presença em nosso estúdio, Catiana. Então, vamos iniciar a nossa conversa falando sobre como surgiu a ideia de criação do Caderno de Monumentos de Joinville.
Bom, essa ideia, ela ficou persistindo um tempo, assim. Eu trabalho com pesquisa das artes visuais em Joinville, com curadoria de exposições, também com pesquisa do que aconteceu, um pouco por curiosidade, mas também para exercer melhor a minha profissão. A gente está sempre em pesquisa do que aconteceu na cidade. E a gente foi percebendo que não existia um documento que congregasse todos esses monumentos. Uma coisa só, assim, tinham informações soltas até de alguns. E a gente foi, então, mandou submeter um projeto para o SINDEC para realizar esse caderno dos monumentos, né? E passou, então, aí começamos a pesquisa mais intensa no Museu de Arte de Joinville, no Arquivo Histórico. E, então, ele nasceu, assim, de uma ausência de informações sobre os monumentos da cidade, de uma vontade que isso estivesse realmente registrado de uma forma adequada.
Então, um dos objetivos era isso, que tivesse uma obra com todos esses monumentos num local só.
Sim, virou quase uma obsessão para a gente lá na galeria, que a galeria de arte acabou assumindo um papel quase centro cultural e hoje também entende que a gente deve preservar nossa memória para que a valorização da produção artística ela aconteça. Então, o objetivo além desse foi que, com isso, né, com esse documento congregado, essa informação chegasse o mais longe possível para mais pessoas, que o joinvilense olhasse para os seus monumentos com mais carinho, mais proteção, mais pertencimento. Então, o objetivo também é esse, que esse conteúdo afete a vida das pessoas de uma maneira que cria uma sensibilidade maior para as produções artísticas da cidade. E nada melhor do que as que são arte pública, as que estão disponíveis para as pessoas a qualquer momento, né?
Isso mesmo. E como foi produzido esse documento, Catiana?
Então, esse documento ele deriva assim, das pesquisas anteriores que a gente já tinha sobre arte joinvilense, que começaram com o filme Memória Imagética. O Memória Imagética ele tem um braço também que é online, que é o arteinjoinville.com.br. Muito sobre as obras e sobre os artistas a gente já tinha olhado nessa pesquisa anterior. E aí, quando deu tudo certo, a gente passou para uma pesquisa mais abrangente, como nos museus, no arquivo histórico, e também o levantamento físico dessas peças, desses objetos, né? Levantamento métrico, fotográfico, entender também um pouco do entorno, onde ele está localizado, quem são as pessoas que dão nomes às praças ou aos memoriais, aos monumentos. Então, teve uma pesquisa, a maior parte dele é pesquisando mesmo os assuntos, classificando também esses assuntos, porque nem toda informação a gente pode usar no livro, são 200 páginas, mas ele poderia ter 400. São 38 monumentos, mais alguns que já não existem mais, outros que foram sendo agregados. Então, ele foi produzido dessa forma, assim, a gente pesquisou muito, classificou as informações, organizou elas tanto numa maneira que fosse um material gráfico impresso, que é o livro, né? Mas também que pudesse estar disponível online essas informações, que é o que a gente conseguiu chegar no objetivo. No nosso site está disponível, mas a gente vai falar mais disso para frente.
Sim. E, Catiana, nesse caderno dos monumentos estão os marcos que ajudam a contar a história da cidade, uma publicação educativa, como você falou, com 200 páginas, certo?
Certo. E também a parte do livro impressa, é claro, tem um teor educativo muito forte, mas a gente fez questão que a linguagem que apresenta os 38 monumentos não fosse tão técnica. Então, o livro é constituído de uma parte que apresenta os 38 monumentos. Ele também tem uma parte quase destacável, mas ele está, inclusive, sinalizado do educativo, que abrange das séries iniciais até o ensino médio, em diferentes disciplinas que podem ser abordadas a questão dos monumentos. Então, isso a gente entende como muito importante para que isso acabe chegando nos professores de uma maneira mais correta, para eles conseguirem aplicar em sala, que isso também foi uma coisa que a gente identificou no decorrer do nosso trabalho, que às vezes não chega na sala de aula porque o professor não tem bibliografia adequada para colocar esses assuntos. Então, a gente fez questão que tivesse ficha catalográfica completa. Hoje mesmo, a gente entregou mais de 60 unidades para as bibliotecas da Secretaria de Educação do Estado, sem esse cuidado de resguardar, criar o ISBN, fazer o arquivamento correto, isso nem entra nas bibliotecas. Então, a gente pensou nisso também. E, paralela à questão do livro, a gente desenvolveu um guia que a gente chamou de educativo, que ele é mais simples, é um folder, assim, mas que ele marca a localização dos monumentos, cria um ícone para uma visualização mais fácil. Durante a pesquisa, a gente descobriu que o sexto ano do ensino fundamental aborda essa questão dos monumentos. Então, a gente fez uma peça gráfica que pudesse comunicar com eles. Uma linguagem mais fácil, com ícones e também com uma peça ao final desse folder, que ele pode ser cortado, dobrado e colado e forma dois monumentos da cidade. Um é o obelisco da biblioteca e o outro a barca. Porque a gente entende que esse aluno ele precisa ser mais estimulado, né? De uma maneira até manual. E construindo esse monumento com as próprias mãos, a gente acha que quando ele passar lá na frente, ele vai se entender como pertencente a mais a essa história, né? Então, o educativo ele ficou com essa missão de apresentar os monumentos para os jovens, né? E vou te dizer que ele também atende muito os adultos, que é um material mais rápido, assim, né? Que você pode consultar, e também as pessoas gostam muito de montar essas peças, então está sendo bem gratificante para a gente que a aceitação tem sido muito grande da cidade. É um trabalho inédito e é bem legal isso, né, para que possa chegar também na sala de aula e atingir o maior número de pessoas possível, né, que é o objetivo do caderno, que essa informação ela seja compartilhada com mais pessoas, né?
Sim. Então, o público-alvo são...
Olha, assim, a gente entende que ele começa, acho que a partir dos 10 anos, ou está alfabetizado, já consegue ter um acesso, porque tanto o guia educativo, que tem uma linguagem mais simples, e ele é provocativo, que ele tem lá os seus QR Codes, tem um QR Code com um mapa dos monumentos, então a criança já vai poder passando, já vai identificando, eu passei na frente desses, a gente já tem uns retornos assim... E também o outro QR Code, ele dá acesso ao site. E nesse site, a gente já vai antecipando aqui um pouco, tudo que tem gráfico impresso, o guia, o caderno, tem no site. Com o plus do quê? Lá no site a gente tem uma aula da professora Deise de Oliveira, que foi a responsável por elaborar esse material educativo destacado que a gente tem no livro. Tem uma aula da Deise falando sobre aquele conteúdo. Então, no site a pessoa vai ter outras informações. Vai ter como também ter acesso a essas miniaturas para fazer em casa também. Sabe? Então, a gente foi pensando na forma de realmente democratizar, acessibilizar o maior número de informações possíveis estão disponíveis. A gente gostaria de poder atender todo mundo, mas assim, as vias impressas já acabaram, a gente já está pensando na segunda edição, porque também a gente priorizou as bibliotecas, os professores, assim. Eu não diria que esse é o nosso público-alvo principal, mas ele tem um apelo para essas pessoas que são multiplicadores de conhecimento. Então, a gente informando bem professores e responsáveis, as escolas estando nas bibliotecas, a gente imagina que esse conhecimento possa ser compartilhado de uma maneira mais adequada.
Sim, memória da cidade, né?
É isso que a gente tem tentado despertar, assim, né? A gente já tem monumentos de 100 anos, dentro do nosso levantamento, assim, roteiro de visitação, a maior parte dos monumentos são concentrados no centro. Uhum. Então, ali é fácil até de visitar, dá para pegar um ônibus e visitar pelo menos uns 10 na região, assim, ó. A gente incentiva, no conteúdo tem esse roteiro explicando, né, quais você pode visitar ali no centro. Que mais? Olha, o material, assim, por tempo, né? Como eu falei, esses monumentos de 100 anos, eles já têm um peso de antiguidade. Então, a gente já tem que tratar com um certo carinho maior, assim. E um apelo também desse conteúdo é que esses bens culturais, eles tenham proteção. Porque nenhum dos bens que estão nomeados no caderno, eles têm proteção nem municipal. Eles não são tombados nem a nível municipal. Então, precisa, assim, uma das vontades desse caderno também é isso, assim, que a gente olhe para isso e diga, mas como que esse monumento Fritz Alt não é protegido, né? Como que acontece? Por que isso? Imagina. Então, é isso, a gente fez esse inventário, entregou também para a Secult, um inventário mais técnico, para que isso também tenha esse olhar, né, de conservação e proteção dos bens também.
São as nossas riquezas, né?
Exato.
Bom, agora vamos a um breve intervalo, embalados pela música Cosmic Girl.
Bom, agora vamos a um breve intervalo, embalados pela música
Cosmic Girl, da incrível banda Jamiroquai.
Isso, música sugestão da nossa convidada, organizadora e também responsável pela pesquisa e pelos textos, Catiana Rocha Machado. Vamos ouvir e daqui a pouco a gente volta a conversar com ela. She was from another town.
voltamos. Se você ligou o rádio agora, você está ouvindo o programa Chá das Seis. Estamos falando sobre o Caderno de Monumentos de Joinville. Conversamos com a organizadora e também responsável pela pesquisa e pelos textos, Catiana Rocha Machado. Catiana, você já citou, então, alguns monumentos, a barca...
Mas eu deixei algum conteúdo para depois, para a gente conversar mais.
Então, você pode citar os demais monumentos que foram criados para celebrar as datas marcantes no município?
Claro. Eu tenho 4 aqui para falar, assim, que eu considero relevantes demais, assim, até para mim mesmo, como joinvilense, né, que cresci aqui, olhando essa transformação de paisagem que a gente está vivendo, né? Eu destaco, claro, o Fritz Alt, com o Monumento ao Imigrante, uma peça que conta muito da nossa colonização. É belíssimo, é um trabalho que, infelizmente, Fritz não teve essa visibilidade nacional, mas ele pode ser comparado aos grandes mestres escultores brasileiros. Então, além de ter um peso histórico, foi uma peça criada para o centenário da cidade, que foi uma festa belíssima, com um engajamento muito grande da população, 11 dias de festa. O Monumento ao Imigrante, ele... foi encomendado pela Sociedade de Amigos de Joinville, uma operação que não dependia de órgãos públicos, né? Mas falando especificamente sobre ali, aquelas figuras que estão ali na praça, assim, a mãe que representa a esperança, com a criança no colo, sentada sobre o baú, com a trouxinha ali, com a semente que eles trouxeram. Ali tem muitos elementos da nossa colonização, nos baixos relevos que tem ali, na peça principal, assim, no granito, fala da conquista... da parte da serra que o colono subiu para trabalhar, e também no outro lado mostra a chegada no Porto de São Francisco. A outra parte tem os homens trabalhando, né, cuidando. Então, ali é um resumo ilustrado de como os colonizadores, né, encontraram quase a cidade, o que se depararam quando chegaram aqui. É belíssimo o Monumento ao Imigrante também. Ele está lá com seus 75 anos, né, de idade. Também destaco ali pertinho, na Praça Dário Salles, o Memorial Hans-Dieter Schmidt, que para mim é uma peça que representa muito Joinville. Tem a força da indústria nela, é uma peça de engenharia bastante destacada, é um bloco de concreto bastante pesado, com peça de bronze também muito pesada. Ela é uma cabeça cheia de pensamentos, assim, que é importante visualizar ela de vários ângulos, porque a gente quase não vê o perfil da peça, mas ela é uma cabeça, da onde saem várias ideias, que é o que tem ali atrás. E ali tem chaminé, tem bicicleta, tem ferramentas, tem peças da indústria, tem o sol. É uma peça do artista Edson Machado, que é muito incrível, também foi criada para celebrar uma data de aniversário da cidade, no ano de 1988, mas também era aniversário de Hans-Dieter Schmidt, que tinha falecido recentemente. Então, é uma peça também que tem a sua homenagem a uma pessoa, né? Não tem a característica de ser uma peça de homenagem do aniversário, mas ele tem uma característica muito forte industrial, por quem homenageia, mas também pelos materiais ali empregados, assim. Para mim, o Edson foi muito feliz na construção ali de como mostrar esses ícones, esses símbolos joinvilenses, né? Tratando também essa parte da fundição da cidade, eu tenho uma recordação muito forte de criança da peça O Fundidor, do Monumento ao Fundidor, que é na frente da Tupi, que é um homem muito grande, ele tem 7 metros, né? E também feito em materiais industriais, ele foi construído dentro da Tupi, numa iniciativa que a Tupi tinha na época, isso é 1977, se não me engano. Eles faziam concursos de arte pública para deixar o entorno da fábrica mais bonito. Eu achei isso incrível. Infelizmente, acho que só teve mais 1 ou 2 iniciativas desse concurso. Mas essa peça de Paulo Siqueira, ela foi colocada, então, uma homenagem. Ela foi restaurada. Também, ela é completamente aço, né? Quando eu era pequena, aquilo era muito destacado para mim. Assim, era uma peça enorme. Eu gostava de visitar, achava realmente muito potente, assim. E por último, assim, eu gostaria de falar do Monumento à Barca, que é quase um dos últimos monumentos que a cidade recebeu. Isso também é bem importante se dizer, a gente passou quase 20 anos sem nenhum monumento novo. Da Barca é a bailarina, quase, que é localizada aqui na praça, Lissalotte Trinks. Então, por que 20 anos sem monumentos? Também é uma pergunta que fica, né? Por que os nossos representantes pararam de achar importante... nos representar dessa forma, né? Então, Isso tudo é, são, assim, coisas que vão passando na cabeça quando a gente vai construindo esse conteúdo, né? E acho que, para finalizar, é, a barca do artista César Dobner, que é em frente à prefeitura, é um monumento de 2001, e ele traz nele muitos símbolos e iconografias, ícones que nos representam. Lá ele é Purpurata, Rua das Palmeiras, Centreventos, Casal de Dançarinos, Bicicletas, Chaminé, Enxaimel. E é uma obra de engenharia, já foi até capa de livro, de engenharia de concreto armado. Muito engenhosa, apoiada num pilar só. Então, é uma peça que teve muita repercussão a nível nacional, inclusive. E nos colocou, assim, em capa de livro de engenharia, né? É uma peça, assim, que representa bastante também a colonização e é um tema que é bastante utilizado, né, para tratar de quando Joinville, né, vira essa colônia. E eu acho muito interessante trazer ela porque tem muitos elementos da cidade ali. Então, é legal a gente ver também como a gente vai sendo representado, né? Que os símbolos, a chaminé da Manchester Catarinense, a casa em Chaimel, que é uma tradição germânica muito forte de construção. Isso tudo a gente precisa entender da nossa história para poder, acho que, entender quem somos hoje, né? E fora que turismo cultural é uma coisa que a gente sai daqui para fazer no mundo inteiro, né? Eu convido os joinvilenses a fazerem isso. Esse material também, uma outra consequência, é isso, a gente poder turistar dentro da nossa própria cidade. Olhar, sim, com outros olhos, com essa curiosidade que nos leva aí pelo resto do mundo, né?
Verdade. E, Catiana, uma curiosidade, como é que vocês encontraram esses monumentos? Qual foi a perspectiva de vocês?
Bom, assim, é claro que os órgãos têm, né, uma listagem, o SEDUP, tem o Departamento de Praças e Parques, existiu uma listagem. E a gente também foi, nesse tempo que a gente estava aguçado com o olhar, a gente foi olhando, né, na cidade. É, a gente pediu também para as pessoas indicarem. Teve um, por exemplo, que entrou quase terminando, que foi a escultura Sabedoria, que está localizada numa praça na Univille, acabou de ser inaugurada, sabe? Ah, nesse tempo, por exemplo, a mão da arena, a mão, uhum, que estava na arena, já não está mais na arena, ela vai para outro lugar. Então, imagina, assim, só nesses meses já tiveram, assim, imagina se a gente deixa passar todo esse tempo sem nenhum conhecimento mesmo, né, dos monumentos. É uma lacuna grande, assim, que a gente precisa olhar para isso com mais carinho.
Sim, e nessa questão carinho, como é que você viu o estado de conservação dessas obras?
Bom, esse é um assunto, assim, que ele é delicado, porque realmente, quando essas peças viram bens culturais, elas precisam de um outro tratamento, né, de conservação. É difícil fazê-lo, assim, não pode ser... É claro, a Secult tem um departamento que cuida desses aspectos de bens preservados, né, mas eles... Se for uma queixa maior até do que conservação, é iluminação. À noite todos estão apagados. A gente não vê nenhum à noite. Então não é uma coisa só de conservação, é de valorização mesmo. Uhum. Então, a conservação ela é mais complexa mesmo. Mas pelo menos a valorização, iluminação, que aquilo faça parte do nosso dia a dia mesmo, não só durante o dia, mas à noite também. Os bustos, assim, eu acho que eles acabam sofrendo mais vandalismo ou ação do tempo. Existem, assim, vários debates, né, na questão da conservação. Tem arquiteto que acha que não precisa mexer e deixar o tempo ali, porque também tem a marca do tempo, né? O que gera maior nível de vamos mexer com esse monumento é quando tem vandalismo mesmo. É um motivador. E te digo, assim, esses dias passei pela barca, que é um monumento que eu vou com frequência, já está vandalizado também. E são vandalismos difíceis de tirar, assim, a pessoa vai lá e coloca o nome dela lá dentro. Como que a gente vai apagar aquilo sem danificar o concreto, vai tirar? Então, é complexo. Essa parte da conservação é bem complexa mesmo. E eles estão um pouquinho abandonados, sim, e não iluminados quase todos.
Nossa. Catiana, e foram produzidos o Caderno dos Monumentos de Joinville e o Guia Educativo, conforme você falou há pouco, né?
Sim. São dois produtos que foram apoiados através de projeto cultural. Tem apoio, patrocínio do Sindec, pelo, até pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, né? Não é nem modalidade de mecenato. Ele entrou como também uma publicação de patrimônio, né? Joinville tem uma iniciativa de cadernos do patrimônio e também foi um pouco assim que a gente imaginou ele. Já tem do Kenya Club, tem do Fritz Alt. Então, a gente imaginou que ele pudesse virar parte desse conjunto de iniciativas que a prefeitura já tem. Então, é uma iniciativa que a gente propôs um projeto, foi admitido e foi desenvolvendo isso ao longo de um ano, né? E contou muito também com o apoio da Secretaria de Educação Municipal para fazê-lo, para que esse guia educativo fosse bem aproveitado nas escolas. Do guia educativo foram impressas mais de 6 mil unidades para que toda criança do sexto ano da rede receba e possa manipular essas miniaturas, esse mapa, enfim, chegar em casa, contar para os pais, convidá-los a visitar. E é isso.
E o guia educativo, ele possui duas versões, né?
Possui. O guia possui duas versões, mas ele é por conta da última página ali que ele tem as miniaturas diferenciadas, né?
Uhum.
Mas é assim, infelizmente a gente não conseguiu imprimir para todos. A gente queria distribuir 600 mil unidades desse, que cada joinvilense pudesse ter e valorizar os seus bens, valorizar seus monumentos, entender sua história. Mas reforço que todo o conteúdo está disponível no nosso site, galeria33.com/caderno dos monumentos. Só no galeria33.com vocês já vão encontrar, a gente deixa tudo lá na página inicial para só clicar e entrar. Vai ter o PDF do livro, o PDF dos guias, as duas miniaturas para imprimir e fazer em casa a sua própria miniatura dos monumentos. A aula da professora Deise de Oliveira também está lá dentro. Então, é um material assim que a gente espera que todos possam consumir e espalhem por aí.
Um material bastante rico e fácil de acessar, né?
Isso.
Catiana, esse trabalho, como você falou, conta com o apoio do Sindec e é uma realização da Galeria 33 e da DD Produções. Isso?
Sim, isso mesmo. A gente vem desenvolvendo com a galeria um trabalho de pesquisa muito forte e a minha formação é em arquitetura. Então, a DD Produções é a empresa com a qual eu venho desenvolvendo mais trabalhos ultimamente, unindo essas duas áreas de cultura e arquitetura e pensando mais em publicações, em conteúdos e sempre assim, sobre Joinville. Quem me conhece me chama até de muito bairrista, mas eu vejo que precisa, a gente não conhece a nossa história. Eu cresci muito fazendo essa pesquisa e gostaria de compartilhar mesmo com o maior número de pessoas para a gente se entender, para que a gente pare de dizer que só é bom o que é fora da cidade, que é uma cidade dormitório, que não tem nada para fazer. Tem sim, tem muita coisa e também a gente pode pensar no turismo cultural, sim. Ele tem muito a mostrar a nossa história, são 175 anos de cultura. De alguma forma, já desde a colônia, a cultura era usada como um artifício de alívio mental, né? Imagina que no meio de toda aquela falta de infraestrutura, a gente faz uma harmonia lira, né? Que tem quase 100 anos. A gente tem uma vontade grande, muito grande de consumir cultura, já acho que desde a nossa fundação. Então, tendo esses conteúdos mais organizados, eu acredito que a gente possa se entender melhor como joinvilenses.
E é uma cidade de várias culturas, né?
Exatamente.
Catiana, e quem tiver interesse em adquirir esse caderno, você falou que já está esgotado, mas é possível uma segunda edição, isso?
A gente ficou bem surpreso com a adesão, assim que às vezes a gente pensa que esse assunto as pessoas não estão interessadas, mas eu estou vendo que realmente é o contrário, tem muita gente interessada em saber informações sobre a cidade. Então, uma segunda edição, quem sabe, né? Mas reforço, tá tudo online. Tudo online, a gente não escondeu nada. É claro que tem coisa para falar também. A gente tem quase um artigo pronto já sobre os que não existem mais, que teve um apagamento também. 2014 foi um ano de muitas decapitações de monumentos no Brasil inteiro. E Joinville não foi diferente. A gente perdeu mais de 4 monumentos. 4 bustos, né? Só no ano de 2014. Então, são assuntos assim que geram curiosidade, que tem, assim, a gente pensa numa segunda edição, mas nesse sentido, assim, também de abordar os que já não existem mais os que passaram, o que aconteceu, os que não entraram nesse também, né? Porque a prioridade do caderno era mostrar o que pode ser visitado. No batalhão, por exemplo, tem alguns monumentos. Monumentos, tem peças muito legais, mas não pode entrar lá. Então, isso não está nessa primeira edição, entende? Então, a gente, na segunda, a gente quer ver se consegue colocar algumas que não são tão públicas assim. Dentro do Banco do Brasil tem duas peças lindíssimas, sabe? O monumento, tem horas que ele nasce monumento já. O monumento à barca, o memorial Hans Dieter Schmidt, mas ele vai sendo monumentalizado. O que acontece? As pessoas vão se ligando com aquela escultura, com o fundidor. E isso vai adquirindo outro status. Ou também quando é produzida por artistas muito relevantes. Como é o caso, como tem no Banco do Brasil. Tem painel do Antônio Mir, incrível, no auditório. E tem um do Assis, que é um artista de Florianópolis, que eu nunca tinha visto nada igual do Assis, um painel enorme, lá dentro do Banco do Brasil. Que fala sobre Joinville. Lindo, belíssimo. Mas as pessoas não conhecem. Então, a gente quer trazer um pouco disso na próxima.
Vai ficar um gostinho de quero mais, né?
Olha, recomendo uma visita ao Banco do Brasil, gente.
Catiana, muito obrigada pela tua participação no Chá das Seis de hoje. Foi uma ótima aula. Há mais alguma informação que gostarias de acrescentar?
Olha, eu agradeço por ter me chamado, pelos ouvintes que estão nos acompanhando, né, até agora. Eu só destaco realmente que toda a nossa programação e o Caderno dos Monumentos, que é o que me traz aqui hoje, está no nosso site, galeria33.com. Lá você pode encontrar do Caderno dos Monumentos, do Memória Imagética, que é o filme sobre as artes visuais na cidade, e mais uma série de iniciativas que a gente promove lá na galeria. Por exemplo, já vou falar, tem uma informação relevante, sim. Até 8 de maio, a exposição Pioneiros está na galeria. A exposição Pioneiros trata de uma homenagem, um resgate à primeira exposição de arte coletiva que teve em Joinville, a Coletiva de Artistas. A Coletiva de Artistas foi muito importante para a cidade porque colocou Joinville num mapa das artes nacional. Isso lá em 1971, está fazendo 55 anos. Então, a gente também quis trazer essa informação do desenvolvimento das artes visuais na cidade também, para corroborar nos 175 anos de Joinville. Então, está acontecendo quase que a primeira coletiva de artistas de Joinville lá na Galeria 33, até dia 8 de maio. Então, convido quem gosta de arte a visitar a exposição Pioneiros também.
Convite está feito. Gente, o nosso Chá das Seis está chegando ao fim. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Se você tem alguma sugestão para o nosso Chá das Seis, envie um e-mail para ana.flores@udesc.br. Eu sou Ana Flores e o Chá das Seis é produzido, apresentado e editado por mim e finalizado pela bolsista Tainá Machado. Desejo uma ótima noite a todos. Muito obrigada pela companhia de vocês durante esse fim de tarde. Fiquem bem e até mais.
Sintonize qualidade. Sintonize o Desk FM Joinville.
Quem tem interesse em complementar o aprendizado em inglês nos níveis básico, intermediário e conversação, pode se inscrever até 27 de abril no Linguesc, o Centro de Idiomas da UDESC Joinville. As aulas são totalmente gratuitas e serão realizadas de 4 de maio a 26 de junho, com um encontro semanal de 1 hora e 30 minutos, totalizando 8 aulas presenciais. O curso é ministrado por professores voluntários, todos eles estudantes da UDESC Joinville com domínio do idioma. Inscrições e outras informações pelo site udesc.br/cct. ou pelo Instagram, @interagir.cct. When my friends told me you had someone new, I didn't
there's danger of me losing all of my happiness. For I love a girl who doesn't know I exist. Oh, and this you can fix. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow flow straight to my lover's heart for me. Nobody else but me. Hey, Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, Cupid, if your arrow makes her love strong for me, well, I swear I'm gonna love her until eternity. I know between the both of us, her heart we can steal. Cupid, help me if you will. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow flow straight to my lover's heart for me. No, nobody else but me. Hey, Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Hey, Cupid, Cupid, I'm calling you. Can't you hear me, Cupid? Cupid, I'm calling you. Cupid, Cupid, I'm calling you. Oh, Cupid, Cupid, I'm calling you.
O Desk FM. Thank you. never dreamed that I'd love somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I
Desk FM.